A Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas é agora presidida pelos Açores desde o passado dia 27 de novembro de 2020 e será até, prevemos, dia 18 de novembro de 2021. Esta conferência é o centro da concertação das nove regiões ultraperiféricas da União Europeia. Ao nível técnico, há o Comitê de Acompanhamento, que prepara os trabalhos da conferência e articula em permanência as matérias de interesse comum das regiões no âmbito do processo de decisão da União Europeia. Os trabalhos deste Comitê são, durante a nossa presidência, coordenados pelo nosso Diretor Regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, aqui à minha esquerda, o professor Dr. Carlos Amaral. Ao nível político, os presidentes refletem as posições das suas regiões, procurando o desejável consenso na abordagem que entenda dever ser seguida pela União Europeia em defesa dos interesses das regiões ultraperiféricas. A ultraperiferia faz hoje parte do adquirido político e jurídico da União Europeia. Na gênese deste conceito está a evidência das circunstâncias que fazem as regiões mais afastadas do continente europeu participarem de pleno direito no mercado único. É este o objetivo do artigo 349 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Os presidentes das regiões ultraperiféricas estão cientes da evolução que o processo de construção europeia tem vivido nestes últimos anos. E também por isso procuraremos acompanhar os desafios, alguns tortuosos, que a Europa enfrenta. O ano 2020 foi um enorme desafio para a União Europeia. Os efeitos do ainda inacabado Brexit e a pandemia que atingiu o planeta, aliás, que atinge ainda o planeta, são, porventura, as maiores evidências do ano que passou e deste, uma vez que subsiste. Mas outros desafios são igualmente fundamentais para as comunidades das nossas regiões ultraperiféricas e é com o objetivo de obter respostas concretas da União Europeia aos nossos problemas, que são comuns, que apresentamos um programa transversal nos setores de intervenção da União, de acordo com as suas competências. Assume particular relevância a articulação com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que decorre durante este primeiro semestre de 2021. Mas também uma atenção minuciosa ao arranque da implementação na União Europeia e nos nossos respectivos Estados-membros dos planos de recuperação e resiliência, bem como o orçamento comunitário para o período 21-27, enquanto alavancas fundamentais para superar as dificuldades impostas pela pandemia à economia, desde logo às empresas, aos setores produtivos, às famílias, aos cidadãos. A Presidência dos Açores, ciente de que a pandemia Covid-19 constitui um desafio sem precedentes, que comportará ao longo dos próximos tempos uma adaptação das formas de fazer e de trabalhar, está por isso a desenvolver este programa na perspectiva de três cenários distintos. Condições favoráveis a viajar, embora mantendo o distanciamento social e limites de participação, e assegurando o total respeito por todas as normas sanitárias, de higiene e de segurança. Por outro lado, confrontados com condições desfavoráveis para a realização de atividades presenciais, promovendo então um trabalho mais digital, online e por videoconferências. Ou então, uma opção híbrida, por atividades e atividades que assumam simultaneamente um caráter presencial e digital. A Presidência dos Açores, da Conferência dos Presidentes das RUP, das Regiões Ultraperiféricas, assenta, pois, em 7 objetivos estratégicos, a saber, o primeiro, prosseguir a defesa do Estatuto da Ultraperiferia nas negociações das políticas de interesse para as RUP e acompanhar à aplicação do orçamento de longo prazo da União Europeia, de modo a que as disposições do artigo já citado, o 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, sejam totalmente e plenamente implementadas. 2. Prosseguir contatos de trabalho com a Presidência Portuguesa da União Europeia, o Conselho, a Comissão, o Parlamento e o Comitê das Regiões, com o objetivo de preparar uma atualização da estratégia da União Europeia para as regiões ultraperiféricas. 3. Organizar a participação ativa da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas nos trabalhos da Conferência sobre o Futuro da Europa. 4. Dar continuidade às diligências administrativas relativas à associação da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e propor, em conformidade, os ajustes necessários ao protocolo de cooperação. 5. Garantir o funcionamento da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, bem como aumentar a visibilidade das RUP e da sua Conferência de Presidentes. Reforçar, estimular e promover o desenvolvimento de projetos de cooperação entre as RUP. 6º objetivo. 7º e último. Promover o conhecimento e o debate sobre a realidade das RUP, incentivando a organização e a participação de eventos e sessões temáticas pertinentes. Ora, de acordo com este programa, os objetivos são prosseguidos através de uma série de atividades que decorrerão ao longo deste ano, envolvendo não só a Conferência, mas também o Conselho da União Europeia, nomeadamente através da realização de alguns eventos no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e da Conferência das Regiões Periféricas Marítimas, organismo de cooperação interregional, na qual as regiões ultraperiféricas participam. Saliento, particularmente, o empenho desta Presidência na afirmação junto às instituições da União Europeia do conceito de ultraperiferia, através da renovação da estratégia da União Europeia para as RUP, pelo aperfeiçoamento do POSE e pelo reconhecimento da natureza intersetorial da ultraperiferia como objetivo de participação plena destas regiões no mercado único europeu. Durante a nossa presidência, organizaremos 2 encontros entre os presidentes das regiões ultraperiféricas. O primeiro, já em maio, precedendo o Conselho Informal dos Assuntos Gerais, dedicado à coesão e que decorrerá por via telemática. O segundo, esperamos que já possa decorrer presencialmente em novembro. E aí também teremos o gosto de receber nos Açores os nossos congêneres para a conferência anual, que fará o balanço do nosso trabalho em 2021 e marcará a passagem de testemunho da Presidência. São estes os dados que tenho o gosto de partilhar com a comunicação social e que assim permite também chegar ao conhecimento dos açorianos e, obviamente, também dos colegas das restantes regiões ultraperiféricas. Como se sabe, o próprio Brexit, a pandemia, tem sido dificuldades e desafios tortuosos e até mesmo preocupação relativamente à integralidade do projeto europeu, designadamente da sua prevalência quanto à importância da coesão territorial e respeito pela subsidiariedade e apoio às regiões ultraperiféricas. Por isso, o nosso desafio, a pergunta é pertinente e a resposta é plenamente afirmativa. Será uma das nossas prioridades, aliás, consta do comunicado, num dos parágrafos, exatamente este esforço na coordenação com os presidentes das regiões ultraperiféricas, fazermos prevalecer e acentuar a importância política e jurídica do artigo 349. Porque ele precisa todos os dias ser renovado na sua densificação, compreensão e concretização. E, portanto, sim, estamos empenhados nisso. Já agora, aproveito também para, em nome dos Açores, do Governo, dar nota da nossa satisfação pelo entendimento e aprovação do mecanismo de recuperação e resiliência e que ficou acordado num valor de 672,5 mil milhões de euros para toda a União. Agora falta, obviamente, negociar Portugal, que a nossa estimativa é que deverá receber cerca de 15 mil milhões, e para os Açores a possibilidade dos 581 milhões. Este mecanismo depende na sua aplicação da concretização efetiva dos projetos apresentados. Daí que a nossa opção, e em conversa direta que tive a oportunidade de ter, mal assumimos posse e a aprovação do programa deste 13º Governo da Região, de articular com o Sr. Primeiro-Ministro, que nesta fase não colocaríamos nenhuma entropia àquilo que tinham sido já as propostas anteriormente apresentadas pelo 12º Governo, no sentido de acelerar procedimentos. É muito importante operacionalizar este mecanismo também em Portugal e que obviamente será muito importante para os Açores. Também deixar uma nota de satisfação pelo facto também de terem chegado a acordo relativamente ao Fundo FEDER e ao Fundo de Coesão na ordem dos 240 mil milhões para o período de programação financeira 21-27. E sendo que este acordo já alcançado aguarda agora a formalização das instituições e as respectivas votações. Mas, exatamente para ir ao encontro da preocupação de que momentos tortuosos agora começam a, na verdade, ter um percurso que é satisfatório, a nossa esperança é de estarmos, obviamente, atualizados e empenhados numa concretização positiva e rápida para, quer no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência, quer depois nesse quadro plurianual de financiamento da União Europeia, entrar o mais rapidamente possível em funcionamento e trazer, obviamente, liquidez à nossa economia.
Sr. Presidente, o senhor, ainda antes de ser Presidente do Governo, quando era líder da oposição, recordo-me que tinha expectativas um pouco maiores em relação às verbas destinadas aos Açores ao período do Fundo de Resiliência. Ainda vai tentar lutar para que essa verba seja maior?
Naturalmente, nós estamos a lidar com factos anunciados e comprometidos, que não nos satisfazem, mas que, na verdade, são os que estão em cima da mesa. A nossa própria resiliência, mas sobretudo determinação, tudo fará para, podendo haver, desde logo, instrumentos extraordinários que reforçam apoios à nossa economia e às nossas fragilidades decorrentes da ultraperiferia e também dos efeitos da pandemia, quer na nossa sociedade, quer na nossa economia, tudo faremos para. Mas também, de memória, eu ter dito, quando a discussão do programa do Governo, que nós não íamos fingir ter o dinheiro que não temos. Nós vamos lutar por mais, mas adaptarmos à realidade efetiva para programarmos a nossa ação com eficácia nos resultados e eficiência nos procedimentos com a realidade que temos. Isso não nos impede, é certo, como aliás também o próprio comunicado revela, de trabalharmos para mais e melhores conquistas.
Sr. Presidente, outra questão. Eu referia que tanto nos objetivos estratégicos como também nas ações que são desenvolvidas, a afirmação do conceito de ultraperiferia e aquela tarefa de dar visibilidade às ruas. Isto concretamente terá ser feito de que forma?
Bom, com presença e afirmação de princípios nos órgãos de funcionamento da União Europeia, como o comunicado diz. Obviamente que também precisamos, na verdade, por cada presidência, e agora, eu próprio tive a oportunidade de fazer essa referência ao Sr. Primeiro-Ministro e, em sede de reunião do Conselho de Estado, a importância da presidência portuguesa na União Europeia valorizar o papel das regiões ultraperiféricas e da ultraperiferia nos desafios e nos objetivos da União Europeia. Quando, ainda tal como eu, tive a oportunidade de reforçar na minha intervenção no Conselho de Estado e ao Sr. Primeiro-Ministro, com o próprio Brexit, o domínio do mar, da projeção atlântica da União Europeia, através das regiões ultraperiféricas portuguesas, não é? Dar mais valia e acrescentar valor não só ao país, como também à própria União Europeia. Nós queremos sensibilizar, mas sobretudo concretizar exatamente o impacto que temos também na própria projeção e definição geoestratégica da União Europeia, pela via desta nova economia e pela importância do mar. Ora, isto é um ponto inequívoco de afirmação e de visibilidade que nós não queremos prescindir e fazer reafirmar.
Eu aproveito o chapéu de estar no Fórum Público da União Europeia também só para
criativamente procurar aqui uma resposta sua a um outro tema. A própria Presidente da Comissão Europeia já referiu recentemente que está desiludida com o ritmo de produção das vacinas, das farmacêuticas para a pandemia, e obviamente a União Europeia é o chapéu de todos os Estados-membros neste campo. E gostava de lhe perguntar se os Açores, nesse campo, estão também desiludidos com o ritmo a que têm tido acesso a vacinas, ou se acha que deveria ter sido já maior o ritmo de vacinação na região, ou é o que temos, na verdade?
Pois, eu não posso dizer que temos uma desilusão, que ficou acordado relativamente às etapas de vacinação e à chegada de vacinas para os Açores, depois do país receber no quadro do acordo europeu para o fornecimento, nós cumprimos os objetivos até esta fase. Veremos como vai evoluir este processo de distribuição de vacinas. Agora, nós tínhamos estimado nesta fase ter, com a opção estratégica que fizemos, tal como o país, de inocular 50% das pessoas relativamente ao número de vacinas recebidas. Para quê? Para garantir as duas tomas no prazo e não corrermos riscos de perda de, àquela data, de segurança da aplicação da vacina. E cumprimos. Temos 5.160 açorianos vacinados e, portanto, estamos a cumprir as nossas metas e o que nos tinha sido assegurado até agora está cumprido. E, portanto, não gosto de augurar coisas negativas quando elas neste momento não são, nem tenho certeza do que vai acontecer. A nossa expectativa, aliás, é de que o calendário possa ser cumprido a esta data.